Já viram no Twitter. Tô aqui com a Carol.
Eu sou a Carol. No Twitter, a Carol Mineira. Bom, eu já participei de outro podcast aqui na Xplastic. E vim parando isso aqui porque a minha pesquisa de doutorado é sobre pornografia online. E, bom, vamos ver o que eu posso dizer sobre sexo. Agora, de uma outra perspectiva.
Oi, eu sou Mari Custódio, já participo da Xplastic há um tempo. Eu produzo figurino também. Eu comecei agora a iniciação científica sobre símbolos indumentários de opressão feminina. E você, Beth?
Eu sou a Beth, né? No caso, eu tô aqui representando o Twitter arroba Vida Secreta, que é do site avidasecreta.com. E agora, um novo projeto também nosso, que é o blogseróticos.com.br. E eu acho que eu tô aqui porque eu adoro falar de putaria, né?
A gente também, viu? Só fico usando essas coisas de universidade e tudo mais.
De mulher. Pode ter certeza que vai sair da cabeça.
Sabe que eu li esses dias ainda no Twitter, Beth, que 80% das mulheres só pensam em sexo e o restante mente muito bem. Então, a Mari tá solteira. Você, Beth?
Solteira também.
Tá solteira?
Aliás, eu sou uma solteira profissional, né? Eu gosto de ser solteira. Eu falo que a liberdade psia é um grande problema. A liberdade é uma leveza e é um peso. Mas eu adoro essa solteira, não tem jeito. Poliamorosa,
profissional também. De levar duas
relações, três ao mesmo tempo, é a minha cara.
Nossa,
mas eu sei que eu tô há um ano sozinha.
Já me identifiquei com
você.
Ah, é?
Tem algum que namora aqui? Eu namoro vai fazer mês que vem 3 anos. E eu sou a pessoa dos relacionamentos. Monogâmica, extremamente monogâmica. Já estive em outros que não duraram tanto, mas eu gosto de estar com alguém.
Mas vocês acham que é mais fácil ser monogâmico ou do poliamor ultimamente? Então, eu sou totalmente contra o pijama, sabe? A vida do pijama. E aí sempre que me falam de um relacionamento monogâmico, eu associo ao relacionamento do pijama, sabe? Então não tem nada a ver com o meu estilo de vida.
Eu também, eu acho que eu caio mais ou menos no mesmo ponto dela. A rotina me incomoda um pouco. É uma delícia você ter alguém, eu acho que, aliás, isso é um conflito bem, bem normal mesmo, que a gente, quando tá fora de uma relação monogâmica, a gente sonha. Eu até costumo brincar que meu principal sonho, minha principal fantasia sexual hoje em dia é dormir de conchinha e transar sem camisinha.
Nossa, mas muita
fantasia sexual, olha.
Nossa, isso virou uma fantasia sexual, né? Tipo,
um fetiche. Mas acaba que assim, é porque é como eu digo, né? É pro bem e é pro mal. Mas assim, mas eu não acho que assim, ser monogâmico é ruim. Eu acho que é super legal quem se envolve numa relação monogâmica e se sente feliz e à vontade nisso. Mas, né? Cada um tem seu cada um, deixa cada um. Os outros, como dizia o Zeca Pagodinho, né?
Eu concordo, eu acho que é bem por aí. Acho que eu não vejo problema nenhum dos dois lados. Se você quer ser monogâmico, ótimo, tá feliz assim, ótimo. Mas se também quer o poliamor, tá valendo também. Porque tem gente que precisa de relacionamento, que só se sente bem desse jeito. Mas, tem gente que que não se sente tanto, que essa rotina, por exemplo, como você estava falando, vira um problema.
Mas será que os caras sabem lidar com isso? Existe muita fala de que, ah, ok, beleza, legal, a menina tá lá, ela tá topando sexo fácil. Ela não acha sexo fácil um problema, se tiver que achar conta de motel e tudo mais, ela racha. Só que daí eu vejo que às vezes, muitas vezes, no dia a dia, isso vira um problema pros caras, assim.
Não, então, eu percebi assim, por exemplo, existem poucos homens solteiros e que topam essa postura que nós assumimos, assim, de ser solteira e curtir transar quando tá afim.
Nós não, né? A Carol não.
Ok, mas a Carol namora. E assim, eu percebo, pelo menos dos últimos caras que eu saí, que não levavam numa boa. Sentiam inseguros, sabe? Até um apelidinho. Ai, amor, não sei o que, o cara. Eu acabei de te conhecer, você tá me chamando de...
De
mozão, assim, ó, mozão.
Ô, big mozão.
No, no, no meu caso, assim, o meu grande problema que eu vejo é que o que a princípio é um grande chamariz, que é justamente essa questão da liberdade, da sexualidade livre, o que a princípio enche os olhos dele é exatamente o que ela falou, que dá a total insegurança depois. No meu mais recente relacionamento, que nós acabamos tendo um ano, nós tínhamos uma relação super gostosa, uma cama maravilhosa, a gente tinha uma amizade super legal, e ele chegou pra mim, aí ele acabou porque apaixonou por uma outra pessoa, tudo certo, vai lá. Recentemente ele veio falar pra mim: você nunca me deu segurança. Eu sinto falta do que a gente tinha, mas você nunca me deu segurança. Eu sempre fui tão clara.
Então, o que eu percebo também, Beth, é que a mulher solteira, ela passa essa insegurança justamente por não ser monogâmica. Então, ele nunca sabe o que ela vai fazer no dia, no amanhã, assim. Que ela vai estar em tal lugar, tal horário, vai voltar pra casa e tem tais tarefas pra fazer. Você tem essa flexibilidade de ter uma vida maleável. Eu não penso isso, que se eu tô saindo com um cara, ele vai pra outro lugar e lá vai conhecer uma garota que é melhor que eu. Tenho essa segurança. Mas não sei se os homens não têm.
É muito fácil você falar que você tá ok com as coisas no discurso. Quando tá no nível do discurso é muito fácil. E eu acho que, querendo ou não, ainda tem uma reprodução de papéis, de como se fosse, olha, eu tenho uma determinada expectativa dessa menina. Os caras têm expectativa porque eles estão pensando numa imagem de menina, de mulher, né? E, de repente, essa coisa de você lidar bem com isso, você tá segura e você tá bem, tipo, parece ser sedutor no início, mas lidar com isso, e mesmo da ideia que eles têm de como é ser homem também, né? Da postura que eles têm que ter enquanto homens.
A grande verdade é que nos últimos 20 anos, parece que, assim, mudou muito. Os papéis deram uma virada geral, e nem nós, mulheres, assim, todas as mulheres estão sabendo agir direito, com o excesso de liberdade que tem, com as infinitas possibilidades que existem, quanto os homens também não. Então, quer dizer, a gente está numa fase de adequação, né? Um está do lado de lá, assim, tentando entender essa mulher que o seduz, mas que ao mesmo tempo o assusta. E nós, assim, estamos, assim, naquela fase, parece até solteira, que acabou saindo de casamento, né? Opa, vou pegar todo mundo, porque eu posso.
Eu tenho uma amiga, ela é muito bonita, ela é mãe, já é uma milf incrível, assim. E ela é muito gata mesmo, assim, loirona no cabelo, cabelo meio das costas, tal, aquele corpo do tipo gostosona, sabe? A mulher que atravessa a rua e os caras babam e vão parando os carros, sabe? É um espetáculo. Ela tem uma insegurança muito grande, só que ao mesmo tempo, eu acho muito engraçado, ela é dessa coisa, tô sozinha, sou solteira e tô feliz assim. E aí ela tem, sei lá, uns 30 e pouco já, e ela falou: putz, comecei a sair com um cara de 25, eu acho. Ela: nossa, o cara é uma delícia, né? Porque tá naquela fúria, né? De sexo toda hora, sexo toda hora. E aí tá, e ela tava curtindo sair com um cara por causa disso. Aí um dia o cara liga pra ela, fala: ai, vamos sair e tal, queria fazer alguma coisa com você, tô com saudade e tal. E ela falou assim: ah, então, não vai rolar, porque eu tô menstruada, né? Tipo, vamos marcar um outro dia, a gente sai. O cara ficou emputecido. De como assim?
Achou que era a volta.
Não, como? Você tá louca? Eu não sabia que você me tratava desse jeito, que você me enxergava só como um objeto sexual. E blá blá blá, isso é um absurdo. Nunca ninguém me tratou desse jeito. Nossa, mas o cara ficou mal, assim, ficou mal mesmo. E ela falou assim, mas Mayara, eu pensando aqui, mas meu filho, você quer o quê? Você quer um bar? Dentro do motel tem frigobar, não tem problema, a gente vai lá e bebe. Ela não queria criar maiores vínculos, assim. No final das contas, ela saiu, foi tomar cerveja com o cara, porque ela falou, bom, não podia perder aquele pinto, porque era uma coisa incrível, não dava, fui tomar a tal da cerveja. E eu percebo que tem essa dificuldade mesmo dos caras quando eles começam a se sentir objeto sexual. E aí eles falam, peraí, opa, a minha masculinidade está sendo colocada em prova, porque eu não tô. Essa menina não ficou neurótica por minha causa? O que está acontecendo?
O que eu mais ouvi na minha vida é falar assim: você não me deixa ser homem, você não me dá segurança. Você fala, gente, parece até que é o contrário, né? Assim, eu às vezes acho que eu sou até muito incisiva dentro dos relacionamentos, e isso realmente assusta, incomoda, mas. Eu não sei, eu acho até que os homens têm que começar a aprender que é uma nova safra. Aprendam a usar. Eu não gosto muito dessa coisa de ser taxada como mulher capaz de gesto, não, porque eu acho que não é o meu caso, porque eu realmente tenho muito essa questão da clareza. Eu sou extremamente, assim, minhas relações são extremamente claras. 5 anos com um relacionamento com um masoquista, uhum. E paralelamente os últimos 2 anos eu vivenciei com um cara que era totalmente baunilha. Eu acho que é até necessidade minha de como que eu posso dizer, equilibrar um pouquinho, né?
Mas então, mantinha uma relação sadomasoquista com essa pessoa e com a outra uma relação baunilha, ou com o masoquista também era uma relação baunilha?
As duas relações, sim, nunca foram concomitantes, mas eu sempre fui muito clara de que com um era isso e com o outro era aquilo. E eu tinha isso com um porque você não sabe, não é capaz, não vai me oferecer, e o outro é isso porque é exatamente o oposto.
Eles não estão acostumados, né? Não é uma realidade que... Ah, tá, eu cresci ouvindo que as mulheres vão ter vários caras e que tudo bem, né? Tipo, não é assim que as coisas funcionam. Não, você cresce, o cara cresceu ouvindo que ele vai ter que sustentar uma família e tudo mais, né? Daí chega a gente e destrói tudo.
Enlouquece qualquer homem, é a famosa bissexualidade feminina.
Eu ia falar disso exatamente agora.
Isso enche os olhos, dá uma marada, tá tudo certo. Eu acho que ele já imagina a namoradinha comendo outra, pra ele olhar, pra ele chegar, saciar. Quando ele descobre que a namorada tá tendo um relacionamento com outra garota, aí rola ciúme.
Mas comigo aconteceu dos dois lados, assim.
Já?
Com o homem e com a mulher. De ter um relacionamento com uma menina, e aí ela falar que foi numa festa e bebeu muito e rolou de ficar com o cara, e eu levar isso numa boa, assim, ok, você ficou. Ela não aceitar quando isso aconteceu comigo, e pirando já num relacionamento, assim, nos relacionamentos com meninas. Sempre rola, sempre namora. É tipo, mesmo que seja um mini namoro, de uma semana é um namoro. De um mês é um namoro também. De 6 meses é um grande namoro intenso, assim.
Já quer levar a mala.
Exatamente, uma vai morar na casa da outra.
As meninas ficaram, já quer levar a mala no dia seguinte, quando eu posso me mudar, né? Porque é um pouco isso mesmo. Sempre tem toda uma história, por mais que dure uma semana.
É, porque homem é uma coisa muito mais sexo, né? Então vamos trepar. Até virar alguma outra coisa, às vezes demora isso pro cara, né? Agora a mulher tudo é um envolvimento.
É relacionamento,
né?
Mesmo, é relacionamento. É. Engraçado que pode ser, como você falou, o mais curto possível é relacionamento. E essa questão de ciúme é muito complicada, porque demarcação de território, aliás, assim, é uma das coisas que eu não consigo.
Eu já briguei com um namorado
muito tempo por causa dessa história, por causa de demarcação de território. Porque eu fico angustiada, porque do jeito que eu curto a minha liberdade com os rapazes, eu não aceito também ser monitorada do outro lado, por conta de mulher. Odeio. Então, se eu souber que foi, mandou um e-mail, ligou pra outra pessoa pra saber se eu estava lá. Pronto, acabou. Matou.
A última situação só de demarcação de território que aconteceu, eu mandei um torpedo pra um cara que eu não sabia que ele tinha namorado. Até que eu mandei um torpedo um dia e aí a menina pegou o torpedo e me ligou de volta.
Nossa, cara.
Perguntando por que que eu tava chamando o namorado dela pra sair. Mas eu não sabia. Então foi uma situação constrangedora.
Primeiro eu já tive uma puta briga, assim, com o namorado. Na verdade, era um cara que eu tava saindo e que tava começando a querer virar namoro, sabe? E nessa história de querer virar namoro, fui bater o sincerão, né? Falei, ó, é isso, eu sou do poliamor, eu sei que você não é, mas a gente tá aqui, agora como é que a gente faz? O cara falou, não, você não vai sair com outras pessoas, tal, blá, 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 blá. Falei, bom, eu posso até dar uma segurada, né, de sair com um homem, porque eu entendo o seu lado e tal. Mas sair com mulher, como é que rola? Nossa, ele foi categórico, ele falou, não, você não vai sair. Falei, mas ué, até ontem você gostava, né? Tipo, agora que a gente virou namorado, não? Como assim? O que tá acontecendo? Não, não vai, porque não sei o quê. Eu falei, não, cara, você tá louco. E aí, antes de começar o namoro, já começou a briga, né? Que ciúme é esse, louco, por mulher, cara? De mulher, né?
Eu já levei um soco de um cara, porque eu elogiei uma garota.
Nossa!
Foi bizarro, foi a última vez que eu ouvi, né, também. Porque
a gente
estávamos andando na rua e eu falei, nossa, que moça bonita. E aí eu virei com um soco no queixo, assim. E eu, nossa, o que foi isso? Aí ele, você não é louca? Eu falei, louca de... Louca do quê?
Gente!
Porque o elogiar uma mulher já estava vinculado ao desejo. Pra na cabeça dela, na cabeça dele.
Eu acho que rola uma insegurança ainda maior. Acho que é duas vezes, três. Até porque eles não conseguem entender o prazer. Porque o que que acontece? Como eles acham, assim, que ninguém... Eu tô falando eles, assim, de um modo geral, porque eu acho que a grande maioria dos homens, é óbvio que existem exceções, mas a grande maioria dos homens acham o máximo ele ter um pau pra satisfazer uma mulher. Quando acontece essa história de pô, uma mulher que satisfaz uma outra mulher, eu não entendo isso. Então, justamente por não entender, mesmo que ele morra, enlouquece, o que a princípio é seduz, excita, dá toda, mexe com todo o imaginário, mais adiante isso daí se torna, assim, o maior problema, né?
Um outro amigo já, que ele começou a sair com uma menina, e a menina era lésbica, nessa história de, ah, ele não sei o que, vamos aí, e ficou, começou a sair com a menina, começou a namorar com a menina, e a menina é lésbica. E aí, eu falei, e aí, né, mas tipo, você é do poliamor, tal, tudo mais, a menina também, tipo, beleza ela ficar, com outra menina, né? Ele falou, porra, mas se eu deixar ela ficar com outra menina, vai ser muito pior do que deixar ela ficar com outro cara, né? Ele veio entregar a nossa cerveja. O macho veio trazer a cerveja das fêmeas, trocando de papéis aqui.
Pois é, é assim que eu gosto.
Não se acostuma, né, Beth? Só por hoje.
A gente fica zoando, Beth, porque toda vez que tem alguma coisa, eu vou lá, compro cerveja, venho, arrumo a sala. E agora tem que mudar as coisas, né? Agora é o contrário. Beth, eu vou fazer inveja pra você. Ele trouxe vinho e um monte de chocolate nesse friozinho.
Ah, mas ó, tá muito ruim. Com água gelada na minha frente.
Beth, eu tenho uma pergunta pra você. Você tem 4 blogs de putaria. Você consome também esse material?
Eu durante muito tempo, eu escrevia, né? Então, ler, eu sempre gostei de ler sobre literatura erótica de modo geral. Aí, porque era que eu tinha acesso, né? Uma estante cheia de livros, meu pai completamente pervertido, que tinha um amante de leite chato, quer dizer, não era nem perversão, mas amante de leite chato, Madame Bovary, essas coisas. Então, quer dizer, eu cresci gostando muito de literatura erótica, de modo geral. Sade, essas coisas todas. Aí, quando comecei nessa coisa de net, a gente vai descobrindo que tem umas coisinhas mais interessantes, né? Do que você só... E escrever safadeza cria uma forma de interação muito legal. Porque quem gosta de... Você me pergunta se eu gosto de consumir. A gente acaba indo buscar outros sites que produzam esse tipo de safadeza de modo geral. que... E depois a gente vai interagindo, né? Eu falo que hoje em dia os blogs, eles são melhores do que barzinhos, assim, principalmente para mim que sou tímida. Eu sou extremamente tímida. Em termos, assim, do que eu consumo, hoje em dia eu gosto muito de blogs, de um modo geral, blogs que falam de erotismo. Eu acredito, se quiser, eu não leio blogs BDSM, porque a minha visão de BDSM é muito controversa, então... Se eu ver, eu não gosto de imagens de dominação feminina, eu tenho vontade, só que tenho ideia, se eu ver um homem dominando uma mulher, eu tenho que dar uma porrada nele. Então, quer dizer, eu quero dominar o cara que tá dominando a mulher, então eu já tenho essas coisas, né?
Mas você curte BDSM?
Curto, sou BDSM. 7, 8 anos que eu vivo isso bem. A grande verdade é que eu sempre vivi e não tinha noção do que era. Eu sempre gostei de uma coisinha ou outra.
Ah, isso é bem comum. Nada,
não tinha noção.
Isso é bem comum, né?
A net veio abrir os olhos. Eu gosto muito de ver pegação de mocinhas, gosto de sexo gay, homens com homens, adoro.
Eu gosto de ver também.
Mas eu não gosto muito de sexo pornô convencional, de homem comendo mulher, aquela coisa só de tipo brasileirinhas, não me agrada. Entendeu?
Mas é porque é tosco, num tosco, porque tem tosco que é legal, né?
Tosco porque
é. Pois é, engraçado.
Qual o seu conceito de tosco? Porque é uma tosqueira, assim, parece que é uma coisa putz. Porque, por exemplo, eu adoro uma gangbang na chácara,
adoro. Gangbang na chácara.
Festinhas.
Mas aí tá, você gosta de ver pra punhetagem ou você gosta de ver porque é engraçado?
Não, pra me masturbar.
Ah, tá, porque eu adoro ver esses pra rir.
Porque tem tipo 5 pedreiros assim, desses que eu gosto.
É um negócio quanto mais convencional possível, né?
Mas pedreiro tem uma coisa legal, saca? No sexo selvagem, né? Aquela coisa, ah, talvez é
então,
isso.
Então, mas
né?
Eu concordo com a Beth, eu não gosto também. É, de ESM quando tem dominação feminina, tem alguns que me incomodam profundamente. Mulheres amarradas, eu não gosto.
Mas aí é dominação masculina, né?
Mas até quando isso é também com homem, eu não gosto de pessoas amarradas.
Ah, tá, no geral.
E apanhando.
Pegando o que você está falando, por exemplo, partindo desse pressuposto de que a gente tem. É isso, é editado, essa pornografia. Assim, a gente não tá dizendo da pornografia amadora, e mesmo ela, eu acho que. Que também a gente não sabe muito bem qual era a intenção de quem está fazendo aquele filme, né? E assim, durante muito tempo acho que teve um discurso que, para demonizar mesmo a pornografia, que dizia, e principalmente vindo das feministas, né? Que dizia, olha, isso aí é a submissão feminina, isso aí é a mulher sendo dominada. Mesmo sabendo que ali, muitas, na maioria das vezes, é uma relação que envolve trabalho, que essas meninas estão ali consensualmente, que é editado, que tenha uma carga de fantasia em cima disso. Ainda assim, o incômodo permanece, assim? Tipo, é uma pergunta mesmo, para as duas que se manifestaram sobre, tanto para a Beth quanto para a Mari.
O incômodo para mim permanece pelo fato de que está alimentando a extensão disso. Porque a partir do momento que existem consumidores desse material, existem também pessoas que executam essas ações.
Mas então você acha que a pornografia, então, ela pode influenciar nesse sentido? Ela influencia,
pra mim, ela influencia totalmente e diretamente. Quando eu era mais nova, eu não assistia pornografia, mas eu via algumas revistinhas porque tinha na minha casa.
Aham.
Mas assim, todos que o menino pais, né? Assiste o vídeo pra perceber como que rola aquela interação e começa a se tocar... começa a perceber o próprio corpo, é uma extensão. Se ele nunca fez aquilo, ele vai ver e ter aquilo como referência. Se torna referência. Assim como você lê pra aprender a escrever e saber como as outras pessoas escrevem também, assistir filmes, é normal.
Eu sei, mas eu tenho também, isso que ela falou, dessa questão da consciência do mercado. Eu tenho plena consciência que o mercado de pornografia, ele isso que ela acabou de dizer, o desenvolvimento sexual aí da molecada, eu sei disso porque, assim, o que tem de molequinho que chega numa vida secreta, perguntando como é que ele faz pra fazer a garota jorrar igual a Citéria, por exemplo. Então, isso eu acho legal, entendeu? O cara querer saber como faz uma mulher ter prazer até chegar daquela forma. Então, isso daí é ótimo. Pra mim, eu acho que isso é quase que um serviço que se presta.
É quase pedagógico.
Mas eu me sinto, eu acho que eu me sinto incomodada, não é nem com a dinâmica em si, não é nem com a história, com a maneira como é. É como, porque eu acho assim, que não me excita. O vídeo pornô que hoje é apresentado, na maioria dos casos, me excita. Eu, recentemente, até eu falei sobre aquele filme da Erika Lust, não sei se vocês já viram, 5 Histórias para Elias.
Sim.
É, onde ela, na verdade, é tipo, são 5 historinhas, né? Ela fez 5 curtas-metragens de pornô, onde tem desde o pornô básico, que é a famosa história lá do ai, meu Deus, do entregador de pizza, né? Até pegação entre rapazes. Outro é um que são várias mulheres que são apaixonadas por uma mulher interessantíssima que trabalha numa sex shop. Então, quer dizer, o que eu acho, assim, que falta para eu gostar de cinema pornô é justamente que o pornô tenha algum sentido. Para mim, não tem nenhum sentido. Para mim, é só pau na chota e pau no cu. Eu acho isso muito chato.
Eu gosto da historinha pra me masturbar várias vezes, porque aí tem pausas. Tem um momento de transa, aí eu curto ver como é que é, aí dá uma gozada, depois tem, a história continua, e é o tempo de dar uma relaxada e dar outra gozada, mas isso tudo no manual, no solitário, né?
Apesar de o mercado feminino ele ser o que mais vem crescendo, né, nos últimos anos, acho que ainda tem aí um gap de produções e tal. E aí você citou, por exemplo, agora a Beth, a Erika Lust, né? Então, ela eu acho que é um dos maiores expoentes desse pornô feminista, né? Acho que tem uma série de outras iniciativas desse tipo, a própria Xplash, que com a proposta do pornô alternativo, né? Mas eu concordo, acho que eu fiz a pergunta mesmo, era uma curiosidade para saber o que vocês pensavam, porque eu acho que tem uma mudança de estética nisso tudo, eu acho que talvez venha surgindo esses ramos no mercado aí, venha para preencher uma lacuna mesmo de gente que não se sentia representada, de um certo modo,
eu concordo,
nessa pornografia mais tradicional. E que as pessoas que normalmente não se interessariam por pornografia passam a se interessar porque, nossa, que legal, isso é diferente de tudo aquilo que eu tô acostumada a ver.
Se você vê bem, o que que se trata os maias, o livro Os Maias? Incesto, entendeu? É. Até essa semana eu tenho um post sobre incesto no meu site, em que a gente acha assim que é
Qual deles? Qual o site que tem o texto?
O avidasecreta.com tem um post sobre incesto. E os comentários daquele post dão uma aula, um tapa na cara, assim, em mim mesmo, até que foi quem escreveu o texto, porque mostra que, assim, a questão de normalidade e anormalidade só depende dos olhos de quem vê. É igual o BDSM. Quando alguém fala pra mim que quer, eu tenho uma curiosidade de experimentar o BDSM, eu não experimente. Porque o BDSM, ele não escolhe ser BDSM, ele é. O fetichista, ele não escolhe ser fetichista, ele não se torna, ele simplesmente um dia ele percebe que aquilo que faz ele ter tesão,
que aquilo tudo que ele já fazia, né, é BDSM.
Ele só passa a dar nome pra aquilo.
Exatamente,
né?
Porque já acontecia tudo. Ele só não sabia o que era.
Eu acho que todos os. Que livro erótico é importante, que vídeo pornô é importante, seja com a pegada mais pro feminismo ou uma pegada mais machista, tanto faz, porque sempre vai ter espaço. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é informar, é formar a cabeça das pessoas.
Claro.
E, sobretudo, até a gente tem que exercitar tolerância mesmo, né? Porque o outro é diferente de mim, não presta.
Eu quero ler um trechinho de um texto do
Contos do Dr.
Fritz, que sobre musas. Ah, meu anjo diabólico. Musa minha norminha. Prazeres secretos. Até cabi? E daí? Mulher de 4 é bom. De 40 é melhor ainda. Ai de mim se não fossem as musas pra alimentarem minhas ilusões. Até o próximo beijo. O que seria desse pobre espírito incorporado nessa verme intitulado doutor?
É importante formar essa pessoa, né? É importante a gente saber que mesmo, por exemplo, a gente aqui falando, pega 4 meninas pra falar de putaria e falando disso abertamente, falando do poliamor e tudo mais, a gente tá inserida na sociedade do mesmo jeito, né? Não é por causa disso que a gente não tá à margem da sociedade. Não é isso que decide.
Exato.
Né?
Nós estamos representando, somos representativas. É. Uma parte pequenininha, mas quanto Sim. mais a gente até comentar, menos vai se tornar freak.
Às vezes, eu acho que eu já cheguei num nível, assim, de falta de pudor, que às vezes eu sinto vontade de pagar um peito no ônibus, sabe?
Ah, mas eu também
levantar
tenho.
A saia no metrô, andar sem calcinha.
Eu acho isso legal a gente falar também, porque às vezes a gente, né, as mulheres de uma forma geral que criticam muito as outras, né, aquela história de que a gente se veste pra outra mulher e não pro cara e tudo mais,
é.
Aquela história velha, e eu fico pensando, às vezes a gente fica, nossa, mas aquela menina é vulgar, olha o jeito que ela se veste, o peito pra fora, e aí uma vez, não sei, eu tava meio que parando pra pensar nisso, até que ponto também vulgaridade não é sinônimo de liberdade, aquela pessoa tá livre com ela mesma. Ela se libertou desses dogmas da sociedade chata.
Você tem sinônimo maior de liberdade do que essa garota agora que acabou de ganhar o Big Brother?
Pois é!
Sim, a Maria! Maria,
vamos falar de Big Brother!
Eu acho que o Big Brother é sempre bom. Uma cena muito boa que ela tirava a calcinha na festa e enrolava no pescoço do cara. Achei incrível!
Nossa,
é
incrível, meu! Esfrega a calcinha no nariz do cara mesmo, é isso aí!
Eu acho que...
Passava a noite tentando passar a mão no cara e o cara ficava de bruxa.
Nossa!
De acordo com ele, ela passou
a calcinha no nariz, né?
Não, mas ela passou, ela ficava passando a mão no cara.
Então
dele.
Você vai...
Olha isso!
Não, que aí ele ficava lá se segurando pra aguentar, e que ela, quando tava lá, quando ela ia pra cima dele, ela ficava fazendo isso, encostando nele.
Eu acho que a gente vem com esse discurso moralista de que ela é vulgar e não sei quem é vulgar, quando a gente não tem, não se sente à vontade pra fazer a mesma coisa, porque sabe que vai ter uma cobrança e tudo mais, e bababá. Porque se não fosse isso, a gente faria também,
a gente
sei lá.
A gente reproduz a imagem do que, em geral, as pessoas consideram vulgar. E mesmo a gente sendo, e eu acho que nós todos somos, open-minded e, tipo, estarmos pensando nessas coisas, estarmos aqui discutindo isso, eu acho que às vezes a gente vai olhar e falar, nossa, mas como
é que eu confesso da Tati Quebra-Barraco que eu amo, que é, eu vou bater uma cinta rica e vou gozar na tua cara. Ela fala de uma forma como se fosse uma arma, se eu vou apontar essa arma na tua cara, sabe? Vou te dar um tiro na cabeça.
Não, mas
é o poder.
É o poder.
É o alto. É, ela vai gozar sozinha e ainda vai esfregar na cara dele.
É, tipo, é o máximo
ela
feminino,
sabe,
né? Ela é total feminista, ela é total feminista, né? Eu gozo sozinha e esfrego na sua cara ainda.
Olha, eu queria falar um sensacional. Porque eu tenho super dificuldade. Eu, inclusive, sou consumidora assídua desse material na internet, assisto muito e no ato não consigo.
Mas é um negócio que te dá tesão.
Então,
de ver,
eu me sinto incomodada. Eu não sei, eu já fiz algumas vezes. Até na última vez não deu certo.
Eu acho que a história de certo não deu certo, não deu certo.
Não deu certo, sabe? A gente combinou ainda. Combinandinho que é
amor, né? Tipo,
vai ser desse jeito, aí, não sei, talvez eu queira ficar em pé.
O que atrapalha no sexo anal, cara? Qual a
dilatação?
Olha, eu não sei, eu tenho um post que é um verdadeiro beabá, entendeu? Que é até uma coisa engraçada, que eu mesma, eu tive dificuldade, porque eu experimentei muito novinha, e assim, daí não gostei. Aí passei, vivi travada, assim, sei lá, uns 15 anos da minha vida, Aí não curtia mesmo, mas assim, apesar de ter a curiosidade, um belo dia encontrei um bom comedor que mudou a minha mente a respeito disso. Uma das coisas assim é que eu acho assim, quem curte, quem tem vontade, quem tem interesse, faça o famoso anal training. Comece a colocar um dedinho, uma falange do dedinho, entendeu? Quando for tomar banho, passa do maquinho no dedo, facilita mesmo.
Ah, como se fosse uma masturbação anal?
Ou coloca a segunda falange do dedinho.
Eu recomendo que
facilita, porque é uma musculatura, gente.
É
por uma. Ainda tem uma questão muito, muito brava, que é essa coisa do tabu, né? Então ainda rola o tabu. Rola que não é. Assim, para mulheres é muito mais difícil do que os homens, a gente que quiser. Homem dá por fácil, eu sei disso, que eu tô falando muito. Homens, a musculatura anal masculina é muito mais disposta, muito mais assim. Aceita muito melhor dedos e dildos ou pinhals do que a feminina, a gente que quiser.
É, mas também pra eles parece que tem mais prazer, né, Beth? Pra eles parece que rola mais prazer do que pra gente.
Tem que ser grosso e grande pra um homem ter muito prazer.
É, então, e a gente não consegue, droga, né?
Mas enfim, mas eu acho que isso tá muito ligado ao nosso imaginário, né? Se a gente achar que vai doer.
Eu sou da seguinte opinião. Se não gosta, não faz.
Claro.
Ai,
mas eu queria tanto fazer.
A grande verdade é que o Brasil é o país da bunda, mas ainda é muito moralista pra usá-la.
Tem uma amiga que ela é design, né? É, de produto. Clarissa Hash. Ela desenvolveu um massageador feminino. Que o Brasil não tem ninguém que faz isso ainda.
A Lelo é uma marca sueca que ela faz uns vibradores. Brinquedos eróticos, de uma forma geral, de um design belíssimo. Que você deixaria na sua sala de estar, só pra você ter ideia. Se algum designer brasileiro conseguir fazer umas coisas tão bonitas, tão legais, assim, na questão de economia mesmo, usabilidade, essa coisa toda, se conseguir fazer umas coisas assim tão legais, vai ficar rico, viu? Fazer preços mais acessíveis.
Da 25 de março, que pode ser usado como vibrador também.
A Lela, ela tem um que é pequenininho, que parece ele parece um mouse, um mini mouse, acho que se chama Nia. É como se fosse o top de linha dele. É uma coisa muito interessante, que é pequenininho, é próprio mesmo pra mulher se massagear. A grande maioria das mulheres, quando se masturbam, dispensam a penetração. É porque as mulheres são diferentes entre si. De intensidade, algumas curtem uma intensidade diferente, outras curtem uma pressão, velocidade, tanto.
Eu curto pressão também.
Tá vendo? Então.
Agora eu também curto pressão. Ó, aqui rolou pressão.
Agora, já que a gente tá falando de penetração, né, vamos combinar. Porque assim, o pau pequeno até vai lá, né, mas... pau fino é que não dá certo, né?
Não tem muito o que fazer com ele. Mas acho que rola sexo anal. O anal dá certo.
Pronto! Descobrimos uma função!
É, pro anal o fino tá super ok, né? Porque não rola esforço e ele vai numa boa.
Teve uma amiga esses dias que chegou em mim e falou assim, Mera, deixa eu te perguntar um negócio. A nossa vagina se acostuma a um pau? Falei, hã? Como assim? O que você tá falando? Ela não sabe o que é, porque assim, eu já não tô nem sentindo mais. O cara tá lá e eu não tô sentindo. Parece que a minha vagina virou uma forma. E, tipo, ela tava transando com um cara há muito tempo, já, seguido, tal, não sei o que, né? Tava algum tempo com um cara. E foi transar com outro cara e aí ela se tocou disso, porque com... Daí ela falou, não sei se outro cara é incrível ou se a minha vagina tá moldada naquele pau.
Tenho mania de quando eu não tô fazendo nada, às vezes eu tô aqui escrevendo, eu tô exercitando a musculatura íntima. Eu fiz uma fazendo aquela
gente. Adorei!
de contar até 10, de prender, como se fosse aquela história de prender.
Então agora você está se masturbando, você está exercendo a sua coisa pra ele.
Não é? Vocês falaram agora, eu já tô aqui contando até 10.
Por que não, não é? Por que não?
Beth, eu aproveitei a deixa, né? Também estou exercitando a minha musculatura. Também estou exercitando a minha musculatura. É de verdade. A gente tá vendo.
A gente tá rindo muito porque é verdade. É sério. Ela tá de fato praticando.
Eu tenho uma história meio constrangedora.
Ah, é legal também.
Porque é o seguinte, meu namorado, ele tinha esse bendito problema do pau fino.
Né? Do pau fino, o problema do pau fino.
De pau fino. E quando me comia de quatro, que ele amava, de vez em quando dava aquela coisa de fazer ar. A posição que ele ficava fazia ar. Aí fazia.
Putz, eu acho isso genial.
Meu, quem aguenta? O tesão vai no pé, ninguém aguenta. E o pior é que ele aquilo dava um tesão nele absurdo. E parecia que quanto mais aquilo ia dando aquele barulho, mais ele fazia.
O peito da vagina, né? Sério?
Eu caí numa gargalhada que eu acho que assim, o pessoal do outro quarto acabou. Porque eu caí na gargalhada, eu achei que era bizarro, né?
Mas o cara gosta do barulho?
Ele curtia.
Isso é muito coisa. Se você tá saindo pela primeira vez com o cara, depois não, porque o cara, né, você sabe que é normal. Mas a primeira vez você fala, ai, droga.
É, eu já tinha acontecido outras vezes, eu tinha percebido que ele gostava. Mas o que eu percebi é que o fato de ter o outro casal no outro quarto e essa história estar acontecendo foi deixando ele ainda mais entesado, entendeu?
Nossa!
Aquilo foi extremamente constrangedor, eu ri de vergonha. E assim, e o outro casal depois ficou comentando, né? Ai, horrível, 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 horrível.
Eu já peidei. De peidar mesmo?
De peidar mesmo.
Aí eu comecei a tossir, sorvei, meio que fingiu um desmaio. Fingiu um desmaio. Tipo assim, ai, você.
Winter, suddenly it's dying. Woo!